Shalom. Esse é o nosso espaço podcast no Beit Midrash Livre. Reflexões sobre Parashat Shavua, estudos específicos de temas suscitados pelos questionamentos dos nossos Havurtot são apresentados por aqui. Sejam bem-vindos. Shalom, shalom, grupo. Shalom, Paulo. Tudo bem? Shalom a todos. Mais uma reflexão por aqui, baseado nas boas perguntas que nós recebemos aí sobre a Parashat Shoftim. Muito legal. Boas reflexões. Então vamos lá. Uma de cada vez, começa com a nomeação de Shoftim e Shotrim. Aí tem uma dúvida gramatical sobre o termo Shafat. Ok. Aí tem uma apresentação do que o dicionário lá no Sefaria traz, né? Exatamente. O que seria Kal Nifal Poel? Ok. Kal Nifal Poel são três elementos de sete das famílias verbais da língua hebraica. A língua hebraica, né, o idioma hebraico, ele tem sete formas de conjugar um verbo. E a gente chama as formas famílias. O motivo? Porque quando você faz as conjugações no presente, no passado e no futuro, elas seguem uma regrinha pré-estabelecida, que facilita muito o aprendizado. Porque no hebraico você só aprende passado, presente e futuro na hora de conjugar verbos. Não tem pretéritos, essas coisas. Não existem na escrita. Eles existem na língua, claro. Toda língua tem isso. Mas na escrita, não. Na escrita você só tem passado, presente e futuro. E qualquer outra intenção que você tenha é no contexto da frase que você descobre aquela intenção. Mas quando você vai olhar as famílias verbais, você nota sete tipos diferentes que vão se aplicar essas regrinhas de passado, presente e futuro. Então, são sete famílias no total, que você vai aplicar essas três regrinhas de conjugação do passado, presente e futuro. Então, a primeira família que a gente aprende quando estuda hebraico é a família Pa'al. Pa'al. Pa'al significa... todo verbo é uma ação, né? Então é assim, pa'al é uma ação ativa. Então, por exemplo, vou usar um verbo como exemplo. O verbo é kotev. Lichtov é escrever em hebraico. Lichtov, letra kaf, tav e bet é a raiz desta palavra. Toda palavra hebraica tem uma raiz, né? É os três letras, vezes duas, vezes quatro. Enfim, no geral, três letras. Então, pensando na palavra Kotev. No Pa'al fica Katav. Katav quer dizer ele escreveu. Então isso é uma ação simples e feita de maneira direta, né? De uma maneira kal, de uma maneira, digamos assim, fácil, né? Ele escreveu. Então a gente chama isso de Pa'al. Ele vai sempre soar do mesmo jeito. Por isso que ele recebe o nome, porque ele consegue ser identificado em qualquer outro verbo. Então se o Katav é assim... Então, se fosse beber, lishtot, seria chatá, entendeu? E se fosse, sei lá, falar, ledaber, seria dabar. Ok? Só para dar uma ideia, o que que manda? Eu lembro da minha professora de hebraico no Ulpan, que é a escola de hebraico para quem faz imigração para Israel. Eu vivi lá, né? Então, tal. Aí eu fiz o Ulpan. E a professora criou uma maneira de nos ajudar a memorizar essas coisas. Ela falou para nós que hebraico era duas coisas. Matemática, simples, né? Não é matemática complexa. Matemática e música. Ela falava para nós. Hebraico é matemática e música. No que hebraico é matemática? Você soma letra e subtrai letra. É nisso que hebraico é matemática. Por que música? Porque os sons se repetem. Então, se você manjar qual é o som, você pega do que está falando. Entendeu? Isso ajuda a facilitar na hora de entender verbos. Então tá, eu falei pal, né? Então é o ativo simples. Katav, escreveu. Aí tem nifal. Nifal é o passivo simples. Então veja, ele chama nifal porque ele começa com a letra nun na palavra. Então no caso, o primeiro exemplo, eu falei que era katav. Ele escreveu. Então no nifal fica nirtav, porque começa com nun. Entendeu? Nirtav quer dizer foi escrito. Então é um jeito passivo de falar. Eu não disse que ele escreveu diretamente, eu disse que foi escrito. É claro que foi por alguém, mas eu não disse quem. Entendeu? Então eu falei, mas falei de uma maneira mais passiva. Eu não deixei, eu deixei meio no ar o negócio. Então, nirtav. Então isso é nifal. Aí você tem um outro, uma outra família, que é a família do PL. E aí não é por causa do P, e sim por causa do IL. IE, IE, esse som. Então no caso do katav, como que fica katav no PL? Ah tá, o que é o PL? PL é o ativo intensivo. Então esse aqui é mais incisivo do que o primeiro, que é o PAL. Então quando uma palavra está no PL, então o exemplo do katav, ele fica kitev. E aí kitev é diferente de katav. Katav quer dizer só ele escreveu. Kitev quer dizer ele incrustou. Ou seja, ele gravou o negócio. Então eu estou falando de uma maneira mais forte. Por isso eu usei esse kitev. Então veja, é o som que manda. Entendeu? Katav, nirtav, kitev. Aí tem uma outra família que chama pu'al. De novo, é o som. U-A, U-A. Então no caso, isso chama intensivo, passivo. Então veja, a gente vai de ativo para passivo, ativo para passivo. Então o pu'al é o intensivo, só que ele é passivo. Então no caso da raiz, né, de lirtov, então fica kutav. Kutav quer dizer foi incrustado. Então de novo, eu falei forte, mas eu não disse quem. Então fica meio no subentendido o negócio, percebeu? Aí nós temos uma outra família que chama ifil. E fil é o ativo causativo. Causativo é quando uma ação indica que ela foi causada por uma outra coisa, né? Ele chama ifil por causa disso, do re, da palavra ifil, porque tem que ver com você colocar um re na palavra, o som dela, né? No caso, e portanto, obrigando na escrita. Então ele fica com esse i ou i-at. Então, por exemplo, usando a mesma raiz, né? Lembrando. Então, o katav fica irtiv. E o irtiv agora tem que ver ainda com a escrita. Mas o significado é ele ditou. Ou ele fez que fosse escrito. Ou então, irtavta. Você ditou. Você fez que fosse escrito. Percebeu quanta coisa eu disse numa palavra só? Então, isso chama ifil. O ativo causativo. E aí você tem o ufal. De novo. O fal é por causa desse som. U-A, U-A. Ele é o passivo causativo. Então, quando eu ponho isso na raiz hebraica, fica urtav. Urtav quer dizer, foi ditado, foi feito que fosse escrito. Se fosse traduzir em português, para ficar certinho, tinha que ser assim. Né? Uma palavra, urtav, quer dizer, foi feito que fosse escrito, causou que fosse escrito. E aí, por último, é o hit-pa-el, que, obviamente, tem esse nome, porque tem esse som, hit-a-el, hit-a-el, que é o reflexivo intensivo. Então, como fica lirtov, né, a raiz de escrever com a conjugação do hit-pa-el? Fica it-ha-tev. It-ha-tev seria a maneira da gente olhar para a expressão, porque hit-pa-el, hit-ha-tev, quer dizer escreveu-se. Não entendeu? Ou se escreveu. Escreveu-se seria o mais correto no nosso idioma, né? Então, essas são as famílias da língua hebraica. Não são tradições especificamente, quer dizer, claro que são, porque fazem parte das tradições linguísticas, não é? Isso é um dos elementos da Torá oral, né? Digamos assim. Isso sobreviveu graças a quê? Graças à população que fala, que usa a língua. Senão, como é que isso ia acontecer? Não é verdade? Então, isso que quero dizer essas famílias, tá? Aí depois você comenta na segunda pergunta. A nossa Constituição Federal de 88 poderia ser comparada a essa Constituição para os Shoftim e os Shotrim no que diz respeito ao setor judiciário e princípios fundamentais? Teve uma influência judaica nesse sentido? Não que eu saiba. Não teve uma influência judaica na Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é uma reconstrução de, digamos assim, para ser bem raso, coisa que o professor de história não gosta, eu sei, mas a nossa função aqui não é essa por enquanto, né? Focar na história precisa, mas a nossa Constituição de 88, ela é retalho da Constituição de Weimar, né? O Weimar, que teria sido a Constituição que inspirou a ideia da Constituição de 34, tem pedaços dela ali, junto com a Constituição americana, francesa, para torná-la mais humanizada, porque a Constituição de Weimar, que fez com que o Império da Alemanha virasse República da Alemanha, e que dava alguns, ou pelo menos previa, não é dava, previa alguns direitos, tipo trabalhista, alguma coisa assim, ela ainda era uma Constituição extremamente autoritária, que colocava o Estado com um poder muito, digamos, presente na vida das pessoas. Claro, não como um reinado, por isso que o Hitler aboliu a Constituição de Weimar para poder estabelecer o Terceiro Reich, né, o Terceiro Reino da Alemanha. Mas a nossa Constituição ela tem influência nestas Constituições modernas. Só que a nossa acrescentou estabelecimento de direitos sociais, acrescentou garantia de direito à livre manifestação do pensamento e liberdade de expressão que não tinha na versão anterior, graças à ditadura, né, e tal. Ela garantiu a definição da educação como dever do Estado, isso é muito legal. Ela estabeleceu o habeas data, né, que é aquele instrumento que garante que o cidadão tenha acesso às informações nos bancos, porque senão os bancos não davam. As instituições bancárias e grandes empresas não querem dar direito a ninguém. Então é o Estado que força que eles façam isso, senão eles não iam dar. Essa Constituição garante a demarcação de terras indígenas, que a outra não garantia, não reconhecia a população original desse continente como uma população que tem direitos, igual a todo mundo. Ela instituiu o crime de racismo como inafiançável e imprescritível. Então, mesmo com o pesado racismo ainda presente no país, é essa Constituição de 88 que reconhece isso, por isso ela é imprescindivelmente importante. Ela define o presidencialismo como sistema de governo, isso pode variar para tal, mas é ela que define isso. Ela determina as eleições diretas e ela também determina a criação do dever de preservação do meio ambiente. Então, nesse sentido, ela é infinitamente superior à da Alemanha. Ela é superior a muitas outras constituições na França, até mesmo a americana. A nossa Constituição é melhor, porque, veja, a Constituição americana se gaba de ser uma que defende o direito à liberdade, mas ela dá a liberdade para grupos como neonazista, que pretende massacrar e destruir a população judaica, além de outras minorias. Então, é uma liberdade meio estúpida, né? É como você dá liberdade de um psicopata ter uma arma para atirar em você. Então, é uma coisa meio estúpida, porque não existe liberdade restrita. Quando você tolera o intolerante, você destrói a liberdade, né? Então, veja, a nossa Constituição é melhor que a Constituição dos Estados Unidos. Muito melhor. Enfim, fora a questão de que os americanos vivem no passado colonial deles. Por isso que eles são tão obcecados por armas, né? Para poderem se matar mutuamente, como eles fazem lá por ano, batendo recordes de mass shooting. E, enfim. Mas não tem que ver diretamente com a Torá. O sistema jurídico da Torá, em comparação com a nossa Constituição, é extremamente primitivo. Extremamente primitivo. A nossa Constituição é muito melhor do que o sistema jurídico da Torá. Mas o sistema jurídico da Torá reflete, digamos assim, princípios fundamentais jurídicos que não é a nossa Constituição que carece. Mas a prática atual jurídica, influenciada por ideologias raciais, religiosas, a prática institucional do exercício do juízo no Brasil tem muito que aprender da Torá. A Torá parece muito mais avançada do que a prática. Agora, não do que o texto da Constituição. O texto da Constituição é muito avançado. Depois você fala sobre... você viu o estudo do Torah Minas Shamayim, bem legal... E o caos seria o modo natural da realidade. Isso. Ação divina é a ordem. Isso. Essa eu estou refletindo ali nas palavras do Heschel, né? Exatamente qual era a ideologia que permeava a herança dos israelitas, tal como recebida pelos erudaítas. E daí você falou que o verso 20 fala de justiça, Tzedek, isso mesmo. Essa justiça é a força divina? Esse é o fato da tradição aprender e organizou as mitzvot? Sim. A ideia de estabelecer justiça é quase que dizer estabeleça o divino. Tanto que na tradição judaica, tzedek, shalom, são palavras, né, justiça, paz, são palavras atribuídas ao Hashem. No sentido de dizer assim, o nome do Hashem é Hashem, o outro nome dele, Elohim, outro nome dele, tzedek, outro nome dele, shalom, entendeu? Porque é ele, no sentido de que quando o ser humano age impulsionado por isso, ele está transcendendo a natureza. Não existe justiça na natureza, no mundo natural, entende? No mundo, quando você acompanha um documentário aí e você vê, que nem eu vi, acho que foi anteontem, uma hiena que saiu para caçar, achou um filhote de cervo dormindo num lugar. E aí uma piton, aquela serpente, aquela cobra, né, gigantesca, pega e morde esse filhote e se enrola nele. Eu acho que só num apertão que deu já deve ter quebrado ele todinho, tadinho. E aí a hiena fica ali em torno até que a cobra desiste e a hiena começa a devorar aquele filhote. E pelo que eu consegui ver, parecia que já estava morto Baruch Hashem, mas podia estar vivo ainda ou desmaiado. Seja como for, a hiena estraçalha aquele filhote pedaço a pedaço. Então, é uma coisa horrorosa de você olhar aquilo. Eu entendo o sistema todo natural, mas eu como ser humano, veja, o divino, o Hashem em nós é o que nos faz olhar para uma coisa dessa e ter uma reação forte em relação a isso, ter uma empatia. Coisa que outros animais, incluindo a mãe daquele bicho, não tem, entende? Ele olha para aquele bicho, mas a programação dele não cria essa coisa. Tanto que os cervos não se unem para se vingar da hiena que fez isso, né? Mas a nossa espécie fez isso. Inclusive, segundo muitos pesquisadores, a causa da extinção de um dos nossos parentes, né, na humanidade, que são aqueles neandertais, teria sido isso. Eles eram carnívoros, extremamente carnívoros, mais que nós, e provavelmente eles andaram pegando filhotes da nossa espécie. E se tem um bicho que você não deve pegar o filhote, é da nossa espécie, né? Então, porque a nossa espécie é muito vingativa e ela leva por anos o ressentimento daquele filhote que foi tirado. Coisa que os animais da natureza não estão nem aí. Ele perde um filhote e a vida que segue. Nós não, né? Então é muito possível que nós tenhamos caçado até o último Neandertal por causa disso. Né, porque a gente não descansou. E nós vemos esse exemplo, por exemplo, em tribos africanas, que também tiveram seus filhotes, né, seus filhos, pegos por leões. Eles foram lá e acabaram quase com toda a manatilha dos leões. Na unha, os africanos, sem medo nenhum. Então, assim, a espécie humana tem muito disso. E essa força que nos destoa da natureza foi entendida pelos israelitas como sendo o divino se manifestando no mundo e pondo ordem, digamos assim, no caos. Percebeu? Depois se pergunta, as normas apresentadas nesta sessão se referem apenas a uma jurisdição secular ou religiosa? Não havia e não há, na Torá, distinção entre secular e religioso. Não existe essa distinção na Bíblia hebraica. As duas coisas são vistas como a mesma coisa. Entende? Só que isso, é claro, leva a uma outra reflexão, de que a visão do divino dos hebreus antigos e ainda dos erudaítas não era ainda uma visão teológica. O divino está na natureza, no que acontece, nos fenômenos do que acontece. É por isso que eles conseguiam viver com as contradições. No caso, os conflitos, guerra civil. Por que isso não contradizia a teoria de haver uma divindade? Porque os israelitas não esperavam que divindade fosse aquilo, aquela força mágica que impede, sei lá, que o mundo aconteça. Não é assim que funciona. O divino é a força que em mim, que me motiva a botar ordem naquilo que eu vejo que está errado. Né? Então, uma nação estrangeira invade e rouba o nosso trigo e mata algumas pessoas que eles conseguem. Isso é a natureza acontecendo. Isso não é porque o divino faltou vigilância, entende? Porque o que vai impedir aquela tribo de avançar? O Hashem. Onde? Em mim. Entende? Então, eu vou convencer outras pessoas e o Ruach do Hashem vai comover todo mundo e eu vou dizer a elas, nós vamos lá e vamos fazer justiça e vamos defender nosso território, e todas as pessoas vão dizer, vão, e aí o pau vai quebrar, nem que seja, não tem problema, porque isso é a natureza, mas a ordem vai ser estabelecida. Então, essa era a visão dos israelitas da ação do divino no mundo. A ação do divino no mundo não é ele vai lá resolver, não, eu que vou resolver, e quando for resolvido, o que me motivou, inclusive que me incomodou a fazer isso, foi o Hashem. O Hashem é a justiça acontecendo através de mim. Então não há diferença secular e religiosa nesse sentido, mas também não há figura teológica, porque a figura teológica seria a própria natureza. Ah, porque veja, né? Como eu falei, tem o caos acontecendo na natureza, mas nós também somos parte dela. É isso que os israelitas queriam comunicar. O divino é uma manifestação peculiar da natureza, que faz diferente do que a gente vê no resto. E que tem um pouco do divino em, digamos, graus diferentes no resto. Né? Por exemplo, tem um pouco mais do divino numa ave que constrói uma casa do que numa ave que não. Né? Nós temos uma espécie de ave que faz uma casinha. E as outras não, só fazem um negocinho por baixo que não protege da chuva. Então ali, naquela que faz a casinha, tem um pouco mais do divino naquela lá. Entendeu? É mais ou menos isso. Todo mundo tem. Mesmo que minimamente. Porque o mínimo contato com o divino gera vida. Vida. Mas essa vida vai se organizar mais conforme a influência do divino for maior. É nesse sentido. E ela é mensurável de que jeito? No que a coisa faz. No que a coisa acontece. Então, animais que andam em grupo, formam famílias, por exemplo, tem uma influência um pouquinho maior. Mas não é como... quem tem mais é o ser humano. E isso quando ele cumpre os preceitos. Percebeu? Porque se o ser humano não cumpre, ele começa a ficar mais perto dos animais e mais distante do Hashem. Aí depois você falou que fez uma pesquisa sobre Divrei HaYamim e fala da reforma judiciária. É possível que ambos os textos sejam do mesmo redator? Com certeza, é exatamente isso que pensam os especialistas. Que esta é a evidência de que tais textos são, na verdade, da época dos reis posteriores. Nós não sabemos exatamente, porque não tem como datar, assim, a gente precisaria encontrar um material arqueológico, mas as evidências textuais apontam para isso mesmo. Como os sábios rabínicos entendiam a imparcialidade do julgar? Nós podemos ver isso, por exemplo, em Halachot do Mishneh Torah. Né? Você comentou um pouquinho, lembrando que Mishneh Torah no Sefer Devarim é o apelido do próprio Sefer Devarim, você utiliza o termo ali, né? Mas, por exemplo, se alguém comparecesse perante um juiz e desejasse trazer mais comprovações para ampliar seus argumentos, a pessoa tem que ser autorizada a fazer isso. Isso é um exemplo. O juiz, ele tem que ser paciente para ouvir todo o argumento da pessoa, mesmo se fosse longo e tedioso. Ele não pode interromper, pedir para falar mais rápido, nada. Ele tem que parar e escutar. E os disputantes não podem ser eliminados, no sentido de o que eles dizem ser desconsiderado. Eles devem ser ouvidos até o fim, sem interrupções. Não é o contrário daqui, que a pessoa tem que respeitar o juiz. Na versão dos hebreus, o juiz tem que respeitar a pessoa que está falando. O juiz também tem que ir atrás das palavras. Ou seja, quando a pessoa dá uma cena e o juiz não tem acesso, ele tem que mandar investigar aquilo especificamente antes de decidir. Mesmo que sejam mil coisas. Então o julgamento pode demorar. E ouvir significa prestar atenção a nuances, inflexões, manipulações dos fatos que a pessoa possa estar fazendo. Entende? Então esse é o sentido de imparcialidade. Os rabinos eram muito, muito rigorosos com a relação do juiz, num caso, não poder ser nem envolvido parentalmente, nem amigo e nem beneficiado em absolutamente nada das partes que ele julga. Né? Nós tivemos aqui no Brasil o caso do juiz que combinou, né, com a promotoria como que a pessoa acusada deveria ser julgada e combinou o que ia falar. Então, isso é um exemplo clássico de juiz corrupto, né? Daquele que profana o que ser juiz significa na visão da tradição judaica e da Bíblia hebraica. Mas os rabinos do Talmud vão até além. Os rabinos citam uma cena de um juiz vindo num barco. E ele falou, um dos litigantes estava ali por acaso, que provavelmente também veio de barco, morava num local assim, e ele desceu antes e só estendeu a mão para o juiz descer do barco. Né? Porque quando você desce um barco, alguém tem que te apoiar, porque o barco fica se movendo na água, né? Então alguém te dá a mão. Se quem der a mão para o juiz for um dos litigantes, só isso, o juiz está desqualificado para fazer o julgamento. E os rabinos vão além. Se o juiz estiver entrando no tribunal e um dos litigantes falar bom dia, senhor juiz, e ele responder bom dia, ele está desqualificado para o julgamento. Ele é chamado juiz corrupto. Só porque ele deu bom dia para a pessoa e só porque ele pegou na mão da pessoa. E se um juiz falar shalom para um dos litigantes e a pessoa responder shalom, ele é desqualificado. Entende? Então, assim, os rabinos tinham uma sensibilidade muito grande em relação a isso. Juiz corrupto é justamente o juiz demagogo que tenta parecer ser justo. Entende? O juiz, de fato, justo, julga o caso, ele não quer nem saber quem é. Ele vai pela regra e acabou. Entendeu? As pessoas são desconhecidas para ele. Então, os rabinos têm até um ditado. Eles dizem, quando duas pessoas chegam perante um juiz, os dois são culpados. Quando eles saem, os dois são inocentes. Entende? Porque o juiz não tem nenhum sentimento com nada que está acontecendo ali, ele não está nem aí para nada daquilo. Ele não acusa ninguém de nada, ele não defende ninguém de nada. Ele só analisa o caso e julga e vai embora. Então, é muito mais rigoroso do que a que a gente ouve falar. Aí depois você falou que considerou que Maimônides presenciou tudo. Verso 19. E os escritos dele dão algum ensinamento sobre isso? Sim, sim. Nós temos inclusive uma halakhá no Mishneh Torah mesmo, que diz assim, que é proibido que um juiz escute palavras de um dos litigantes antes que o outro venha, e também é proibido que ele permita que a pessoa continue falando se um outro sair da sua presença. Veja, os dois têm que estar presentes. Nenhum pode falar nas costas do outro. Entende? Senão ele é juiz corrupto e o caso é inválido. E se o caso é inválido, perceba, não interessa se você que assiste o caso de fora torce para um ou para outro. O caso é inválido. E toda pessoa é inocente até que o julgamento seja determinado. Não é? E se o juiz era corrupto, então não tem nenhum culpado. Porque nem juiz corrupto não determina quem é culpado. É simples assim. Então, até mesmo ao ouvir uma palavra é proibido, diz o Ramban, como está dito em Devarim. Né? Escuta, né, o litígio entre os teus irmãos. Então, um juiz que ouvir apenas um dos litigantes viola um preceito negativo, diz o Ramban. Né, baseado em Shemot, não espalhe falso testemunho. Então veja, falso testemunho é meramente um juiz escutar uma só pessoa e não a outra. Pronto, ele é perverso, esse juiz, e incapaz de exercer a função. Note isso, né, porque se um juiz cometer isso, na jurisdição judaica, ele é desqualificado para sempre como juiz. Não é que ele perdeu esse caso e continua a profissão. Não. Ele rasga o diploma e ele vai fazer outra coisa da vida. Você não serve para isso. É assim. É pesado desse ponto. Por que tem que ser assim? Porque a alternativa a isso seria ele receber pena capital. Entendeu? Então, como... Ou ele deixa de ser juiz, ou ele tem que receber pena capital por falso testemunho. Porque só de ele ouvir um caso só e não outro, ele cometeu falso testemunho. E aí... Não é? Ah, se o caso era de pena capital, ele recebe a pena capital no lugar. Então, incluído nessa proibição, está um aviso, diz o Ramban, para uma pessoa que escuta a fofoca. Só escutar a fofoca. Então, mais do que toda a população ser proibida de fazer isso, um juiz, mais do que tudo, é proibido de fazer isso. Ele só pode olhar o caso. Ele não pode escutar nada do que ninguém tenha a dizer sobre isso. Se alguém começar a falar para ele, tem que interromper a pessoa na hora. Entende? Então ele falou, se uma pessoa falar fofoca de maneira maliciosa e prestar falso testemunho, ele é responsabilizado. Então da mesma forma, cada litigante é avisado, eu estou lendo o Mishneh Torah do Ramban, né, para não contar seus argumentos a um juiz antes que o outro litigante ceda. Ou seja, os dois chegou um antes do outro, não pode começar ainda. O juiz não vai escutar ninguém, até chegar todo mundo. Com relação a assuntos semelhantes, como está escrito em Shemot 23:7, da palavra falsa, afasta-te. Né, que é o meu versículo favorito da Torá. Medvar Sheker Tirhak. Depois você pergunta sobre algumas práticas. O julgamento se estende a práticas religiosas proibidas. O fora é da cidade onde se mora. O fora é do território israelita. Todas as regras aplicadas da Torá se aplicam ao território israelita. Nada fora de lá. O verso 1 fala do animal que foi ofertado com defeito. Tal. O que significa mum? Então, de novo, citando o Maimônides, né? Mishneh Torah tem um sefer chamado Isurei Mizbeach, Coisas Proibidas do Altar. Capítulo 1, sétimo parágrafo. Maimônides diz assim, aquele que provoca um defeito em um animal de oferta, por exemplo, cega o olho ou corta a pata, é responsável por chibatadas. Então, isso quer dizer mun. Mun é você causar um defeito físico, literalmente, isso é mun. Pois com relação a uma oferta, está dito, não terá nenhum mun, não terá nenhum defeito, nenhuma mácula. De acordo com a Torá oral, aprendemos que isso é um aviso para não causar a mácula. Ou seja, porque normalmente um animal, dando tudo certo, condições normais, ele não nasce aleijado, ele nasce normal. Então, se a Torá está dizendo que ele não terá nenhuma mácula, a Torá está presumindo que as pessoas causavam isso no animal. Não é por qualquer razão, por acidente ou não, não importa. Se uma pessoa trouxer um animal e ou ele causar isso no animal, ele recebia 40 chibatadas por causa disso. Né? Então você imagina, uma pessoa está levando uma ovelha e aí um bandido vai e agride a pessoa e fere a ovelha, quebra a pata da ovelha. E aí pegam o bandido. Além de ele pagar e devolver tudo, a pessoa acrescenta: ó, eu tava levando o meu carneiro e ele quebrou a pata do meu carneiro. O meu carneiro ficou inválido para a oferta. Então aquele bandido que fez aquilo é colocado no chão e ele leva 20 chibatadas no peito e mais 20 nas costas, né? Por causa de ele ter feito isso. Entende? Porque ele quebrou a pata do animal. Então isso é muito sério mesmo. Era visto pelos israelitas antigos como algo muito sério. E aí o Rambam acrescenta: essa pena era aplicada somente quando o templo estava de pé, né? No período atual, porém, alguém que transgride um preceito dessa natureza, um preceito negativo, ele não é mais passível de chibatadas por causa disso. Mas essa seria a pena em condições normais. Então você ferir fisicamente um animal e torná-lo inapto à oferta, que no caso é ele ter algum defeito físico, cego, manco, osso quebrado, coisa assim. Depois, verso 7, Yadaedim tihiebo barishona lahamito, né? A mão do povo será a primeira sobre ele para o matar. Esse objetivo é ensinar que se você acusa falsamente, você carrega a culpa. Isso mesmo, bem lido, né? O objetivo do verso é dizer o seguinte: se você acusa uma pessoa, a responsabilidade é 100% sua. Em que nível? Você que vai ter que matar a pessoa. Você está disposto? Você está falando tanto a verdade que você fica com a vida da pessoa na sua mão por isso? Esse é o sentido. Entendeu? Por quê? Porque quando a pessoa fosse fazer isso mesmo, ela seria observada por todo mundo. E aí eles veriam qual a real motivação dessa pessoa. No sentido de que, agora eu vou me vingar de você. Aí na hora o juiz para: peraí, como assim vingar? Você está querendo uma vingança? Você não disse que ele era passível do crime e você quer só estabelecer a justiça? Agora é uma vingança pessoal? O que, que é isso? Entendeu? A pessoa ia se expor. Como esse caso nunca ocorreu, ele era só para fins retóricos mesmo. Para olhar para a pessoa, olhar e falar: bom, eu mesmo que vou ter que fazer. Não é porque eu que estou falando. É mais ou menos isso. Isso também mostra um pouco que a visão dos hebreus do poder do Estado não era absoluta. Tem vários exemplos disso, esse é só mais um, né? Porque a pena não era aplicada pelo Estado, mas pela pessoa que foi vítima do assunto. Verso 9, né? Kohanim ve'aleviim. Essa especificação de sacerdote levita é para diferenciar dos sacerdotes que serviam no templo fazendo oferta? Sim. Havia sacerdotes que trabalhavam, havia sacerdotes que não trabalhavam, havia sacerdotes que faziam turnos. Então, como o templo funcionava o ano todo, ninguém consegue ficar o ano inteiro trabalhando ali dentro. Então, a pessoa fazia um turno por semana. E aí via trocando de Kohen e de Levi. Entende? E aí causava uma viagem. Às vezes você servia só uma semana por ano. E tinha gente que servia nas festas, no Yom Kippur, enfim, de várias partes do país. Tinha o tempo todo levita viajando pelo país. Depois, os Kohanim, sacerdotes, podiam ser Shoftim e Shotrim. Shotrim, geralmente, os levitas eram. Quando fala de Shotrim, de oficiais, os levitas eram isso. Eles eram meio que a polícia do templo também, os levitas. E a gente vê isso pela família dos Macabeus. A família dos Macabeus era a família de sacerdote. E eles sabiam manusear espadas e tudo isso, e táticas de guerrilha, por causa disso. Eles eram meio polícia do templo. Então, sim. Também existe um texto no Mishneh Torah, Sanhedrin e penalidades de jurisdição, segundo capítulo, segundo parágrafo. O Maimonides fala claramente: é uma mitzvah, é uma obrigação da Torá, ter sacerdotes, ter Kohanim e Leviim no Sanhedrin. Não pode ter um Sanhedrin que não tenha Kohen e Levi, como está dito. E vocês virão perante o Kohen e o Levi. Entendeu? Então, se não tiver nenhum, por qualquer razão extraordinária, é permitido, aí sim é permitido ter um tribunal só de israelitas. Mas se tiver Kohen, tem que ter Kohen. Ter Kohen quer dizer saber que a pessoa é Kohen de verdade, né? Hoje em dia não seria possível, porque mesmo o pessoal que diz que é Kohen não sabe que é Kohen, na verdade. Especialmente vindo dos europeus, que não dá para confiar em quase nada que eles falam. Enfim. Depois você fala sobre a frase de Lotassur, Minadavara, Sherigidu Lechaya Minusmol, não se desvie da palavra nem para a direita nem para a esquerda. O que quer dizer direita e esquerda? Tem várias interpretações, algumas boas e algumas bem perigosas. A polêmica começa um pouco com o comentário do Urashi. Quando o Urashi comentou isso aí, ele falou o seguinte: mesmo que ele te diga sobre o que parece certo para você, que é certo, você tem que obedecê-lo. Ele está falando do juiz, mesmo que ele ali é o juiz, né? Quanto mais é isto, se na realidade ele falar o que é evidentemente correto do que é direito, do que é esquerdo, do que é esquerdo. Ou seja, se o juiz falar, né, que olha, o que você está pensando que é incorreto, e o que você está pensando que é incorreto é correto. Entendeu? A direita e a esquerda é só um eufemismo para uma opinião favorável ou contrária a alguma coisa. Então o Urashi falou que mesmo se o juiz te falar uma coisa que não te parece correta, você tem que ser obrigado a obedecê-lo. Você não tem que concordar com o que ele disse. Você tem que obedecer ele, não importa. Aí nós temos um comentário do Ibn Ezra, um pouquinho do século XII, lá perto do Rambano, um mais racionalista. O Ibn Ezra falou assim, com relação ao assunto que for muito difícil para você. Ou seja, a esquerda e a direita ali é um eufemismo para um assunto que você não entende. Então, você não se afaste do que ele falou, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não se afaste do que ele falou quando o assunto for muito difícil e você não entender o direito. Mesmo assim, obedeça. Você não precisa entender para obedecer. Faça o que o juiz está te mandando. E aí, nós tivemos o comentário místico do Nahmanides. O Nahmanides foi um rabino que apoiou muito o advento do misticismo. E ele fez um longo comentário sobre esse verso, que é bastante perigoso. Então ele comenta assim, ó, não te afaste da palavra que te dirão, nem para a direita nem para a esquerda. Aí ele cita o comentário do Urashi, falando assim, mesmo que ele, né, o juiz, te diga que a direita é a esquerda e que a esquerda é a direita. Essa é a linguagem do Urashi. Aí o Nahmanides acrescenta. O significado disso é que mesmo que você pense no seu coração que eles estão errados, e a questão é simples aos seus olhos, assim como você sabe a diferença entre a sua mão esquerda e a sua mão direita, mesmo assim você tem que fazer o que eles mandam. Né? Mas veja, ele não está falando de rabino, ele está falando de juiz. Esse é o perigo do comentário do Nahmanides, entendeu? Porque aí ele começa a acrescentar coisas românticas, do tipo, você não deve dizer como eu posso me permitir comer essa gordura proibida ou executar esse homem inocente, porque você que acha que ele é inocente, entendeu? Uma vez que você deve dizer, o Hashem ordenou os mandamentos e ordenou que eu cumprisse todos os seus mandamentos de acordo com tudo que eles dizem. E eles estão diante do Hashem e me ensinam o que fazer. Então isso aqui é tomada, essa frase do Nahmanides é tomada como uma atitude para você ter perante rabinos. E isso não é correto. O Nahmanides não está falando de rabino. O Nahmanides está falando de juízes de um tribunal. Muito diferente de rabino, porque hoje rabino é metido a juiz, metido a legislador. E ele não é legislador, não tem nem competência intelectual, muitas vezes, para ser legislador. Porque uma das coisas que um legislador precisa ter é lucidez. E raramente você encontra um rabino lúcido, né? Que o rabino que foi falando de espírito e reencarnação não tem muita lucidez na cabeça. E juiz não legisla com base em nada disso. Juiz é uma pessoa centrada, pé no chão, lúcido, preto no preto, branco no branco. É assim que o juiz deve ser, né? Então não tem nada a ver com o rabino juiz, percebeu? E aí diz assim, ó, ele me deu a Torá como ensinaram por eles, como se estivessem a errar. Foi o caso do rabino Yehoshua e do rabino Rabban Gamaliel, né, que o rabino Yehoshua era instruído pelo Rabban Gamaliel antes de ele ficar velhinho, no dia da expiação que ocorreu de acordo com o seu cálculo. Isso aqui que o Nahmanides está contando é uma espécie de argumento do espantalho. A cena do Talmud conta que teve uma briga com o Rabino Yehoshua e o Rabino Gamaliel sobre a data que caiu Yom Kippur. E o Rabino Gamaliel fez um cálculo de que dava uma data diferente da do Rabino Yehoshua. E aí tiveram rabinos que protestaram, mas o Rabino Gamaliel manteve firme a sua posição. E aí quem era discípulo dele tinha que seguir conforme ele. O que significaria, o que implicaria que a pessoa faria o Yom Kippur no dia que ele determinou que tinha que fazer o Yom Kippur. E aí o Rabino Yehoshua, que era discípulo, fez o Yom Kippur no dia que o Rabban Gamaliel falou que era para fazer, e todo mundo fez diferente em outro dia. Percebeu? Então isso que quer dizer ali, como eles ensinaram aquilo. Você faz conforme ele determinar. Só que ele está usando o caso para um rabino. Só que ele está esquecendo de mencionar, ele deveria ter enfatizado, e ele não enfatizou, e aí usam mal o texto, que o Rabban Gamaliel, ele não é chamado Rabban à toa. Ele era chefe do Sanhedrin na época. Entendeu? Então ele não era um rabino normal. Ele era um juiz, na verdade. Por isso que a palavra dele funciona nesse caso. Não funciona para nenhum outro rabino, quem quer que seja, nem o rabino chefe de Israel é um Rabban. Entendeu? Ele não é. Então ele não tem esse direito de fazer isso. Mas é feito. Eles agem como se tivessem. Então, é muito perigoso o comentário do Narmanes, tem mais coisas que ele diz, enfim, mas é só para a gente ter uma noção. Então, assim, quando a Torá fala aquilo, nós temos várias tradições diferentes sobre o assunto, entende? Mas, em geral, os sábios do Talmud compreenderam que é, mesmo se você não entender o que o juiz falou, você tem a obrigação de obedecer o que ele disse. Não interessa. Você não tem que ser versado na lei para você obedecer a lei. Você tem que obedecer a lei, pronto. Se você quiser ser versado na lei, melhor ainda, que se aproveita melhor. E se fosse versado, não teria violado para começo de conversa. Né? Então, é isso. Depois você comenta sobre 17. O rei aqui tinha atribuições de Shoftim? Sim. O rei tinha várias atribuições de Shoftim. Isso causou problemas para os israelitas? Um monte de problema. O texto está, de certa forma, tentando amenizar a situação? Exatamente. O texto está fazendo isso. Então, eu acrescento um comentário do Rashi, né, sobre a frase Lemaani Arich Yamin, para que os dias prolonguem. O Rashi fala assim: declaração positiva que você der derivado negativo. Ou seja, que se ele não cumprir os mandamentos, aí o reino não dura. Então, de fato, encontramos o caso do Shaul, né? O Shmuel lhe disse: 7 dias você vai demorar até que eu venha a você para oferecer Olot, né? E ele ficou 7 dias. Mas ele não cumpriu a promessa de esperar o dia todo, né? E quando o dia mal tinha terminado, ele foi lá e ofereceu uma olá. Aí o Shmuel chegou e ele falou: você agiu de modo estúpido. Você não guardou o preceito do Hashem teu Elohim, né? Então, o teu reino não vai se estabelecer. Entende? Então era levado muito a sério. Ele coloca aquele texto como exemplo. Assim você aprende, continua o Rashi, por negligência de um mandamento, que aparentemente é sem importância, né? Esperar 7 dias, ele esperou 6 e meio. Então, isso aí faz com que o cara seja deposto. Por quê? Porque quanto mais alto for o cargo, mais rigoroso tem que ser. Sabe essa coisa que nós temos no nosso país, de pegar um cara que está no poder e tratar ele, ai, tadinho dele? Então, não existe isso daí. Entendeu? É que nem o juiz. Deu bom dia para a pessoa errada, ele perde a profissão. Não, não pode ter, entende? Não é com o pobre que tem que ser rigoroso. O pobre não tem que ser rigoroso com ele. Pelo contrário, tem que ser compassivo com o pobre. Ele pode errar 1000 vezes e você desculpa ele. Agora, quem está no poder não pode nem olhar torto. Entende? Senão ele é tirado de lá mesmo. E um rei é a pessoa que chega mais perto, na tradição israelita, de ter o poder absoluto. Então, se ele não cumpriu à risca o que o profeta falou, ele é deposto e pronto. Então é assim, com ele é muito pior. Ele não pode ficar confortável lá achando que ele está de boas, entendeu? Essa era a ideia dos israelitas. Quanto mais alto você tiver, mais fácil para você cair. Depois, o modo como essa parte foi escrita se baseia no reinado do rei Yoshia, nós na verdade não sabemos. Pode ser uma transição de reis, entende? Uma crítica transgeracional. Nós não temos certeza de qual reinado especificamente, porque cabe em vários, sabe? Verso 16. O que tem a ver cavalos levar o povo de volta ao Egito? Porque o Egito era o exportador de cavalos na época. Cavalo não é um animal natural do Mediterrâneo. O Egito trazia isso de outras regiões, né? Inclusive camelos também é das regiões arábicas. Não é natural ali na Mesopotâmia, né? Por isso, aquela cena do Avraham com camelos, aquela cena está errada. O redator não sabia, na verdade, que o camelo não chegou, não podia estar naquela cena na época que ele pintou para o Avraham estar. Entendeu? O camelo é um animal bem posterior. E isso a gente tem registro fóssil para provar. Então, na verdade, reflexo da influência do Egito em Canaã. É por isso. Verso 16. Qual a relação do rei com o perigo do povo querer voltar ao Egito? O desejo dos egípcios de dominar o território que antes era deles, né? Porque o Egito vivia trocando de reis e tal, e o desejo era expandir o território. Canaã fazia antes parte do reinado do Egito, né? E os israelitas se separaram deles definitivamente e sempre tinha essa rivalidade. Então, vocês não vão retornar ao Egito, é no sentido de vocês não farão alianças com eles. Não é para detestar os egípcios, como antagonizavam os Canaani, mas também não é para fazer nenhum tipo de aliança para que o Egito volte a ter poder em Canaã. Verso 17, é uma alfinetada ao que Shlomo fez. Novamente, nós não sabemos com certeza se é ou se não é, mas serve, né? Serve, mas nós não sabemos, não temos certeza disso. Os Kohanim e Leviim também eram escribas? Sim, eles é que deram início a isso. A função de sofer, a função de escriba, vem dos Kohanim, dos Levim. As regras de como escreve o pergaminho, o que escreve o pergaminho, como faz a redação do pergaminho. Tudo isso é tradição deles, que foi se subdividindo em várias tradições, que hoje a gente pesquisa com essas tradições deuteronômica, tal e tal e tal, pessoas com ênfase aqui ou lá. Mas a técnica vem dos Levim e dos Kohanim. Essa instrução, né, a Mishneh Torah, seria específica para o rei? Sim. É o rei que tem essa obrigação de fazer uma cópia da Torá. O rei tem essa obrigação. Só ele que tem. O israelita médio tem que fazer uma cópia da Torá como um todo. Mas o israelita médio não tem que fazer isso antes de alguma função. Ele pode levar a vida toda ou pode fazer isso de uma maneira indireta. Agora, o rei, antes de assentar no trono, tem que estar com uma cópia pronta. É desejo dos judeus que a monarquia volte a Israel? Ras vexalão. Deus nos livre. É claro que existe louco, né? Nossa população, acho que nenhuma população do mundo gerou tanta gente doida como a nossa. Bom, os incas geraram bastante gente doida também. Tem maluquices dos chineses. Não é bem assim. Tem muito doido por aí. Mas nós temos gente com essa ideia antiquada de querer reinado. Faz nenhum sentido isso, porque é um sistema de governo que já demonstrou suas falhas e seus problemas de uma maneira, eu acho que para além da necessidade de explicação, né? Monarquias são péssimas para a população, especialmente os mais pobres. Então, eu particularmente acho que isso não deve acontecer. E só os mais fanáticos da nossa religião hoje são as pessoas que sugerem esse tipo de ideia delirante. Então, os judeus, na verdade, não é uma boa qualificação, porque as populações judaicas não são uniformes. Os ortodoxos são uma pequena parcela da população, ao lado de liberais, ao lado de seculares, ao lado de reconstrucionistas, liberais e tudo quanto é tipo de grupo subdividido, que tem visões distintas, mas a maioria esmagadora não vislumbra retorno de monarquia, não. Você entendeu que os sacerdotes e levitas exerciam funções em Jerusalém? As funções de sacerdócio, sim. Havia aqueles que viviam fora? Sim, muitos. Por todo Israel tinha. Por isso a recomendação de tzedaká, de caridade. Isso mesmo. Trabalhavam em Jerusalém e tinham sustento desse serviço. Sim, mas a oferta era levada lá também. E aí muitos sacerdotes iam lá para Jerusalém e recebiam donativos também. O intuito dessa parte de Devarim seria incentivar a vinda dos membros da tribo de Levi dispersos pela terra de Israel? Não, o intuito da instrução era deixar as pessoas da população israelita de sobreaviso sobre a presença do levita e a maneira correta de tratar esse levita. Porque em tese é um desconhecido. Ele é levita, mas ele é um desconhecido. Não sei quem é essa pessoa, não tenho nada com ela, entendeu? Então a Torá fica estabelecendo. Não, mas ele é levita, ele representa isso para a nação. Então você deve fazer assim e assado. Era para a população saber como lidar com os levitas. Aí você fala do verso Ish Hashem v'nechalato yichlu. O termo Ishei está como oferta queimada. Queimada, na verdade. Não é? Da parte queimada, da coisa queimada, não é? Você vai oferecer. Então, a tradução que eu fiz foi: não haverá aos Kohanim, aos Leviim, né? Ninguém da tribo de Levi, porção territorial com o restante das tribos de Israel. Eles viveram apenas as ofertas de Hashem no fogo. Então esse Ishei é isso, entendeu? De sua porção comerão. Então não é que é a oferta de Olá. Quando é a oferta de Olá, o texto é claro. Olot, ou Olá. Não, ali é Ishei Hashem nachalato yochlu. Né? O fogo do Hashem, do fogo do Hashem, sua porção eles comerão. Se fosse traduzir literalmente, não fica esquisito. Né? Entendeu? Porque ninguém come do fogo, né? Mas é o jeito de se expressar do hebraico antigo. Esses detalhes do verso 3, né? Natam, Lakoha, Nazorea, Lachaim, Akareba. São algum tipo de especificação que os Kohanim, seus auxiliares, não comessem? Então, o comentário do Rashi esclarece legal isso daí. Então, sobre a expressão Meitaam, ele fala assim, ó, a frase quer dizer, será devido aos sacerdotes, da parte do povo. Aí ele diz assim, mas não do Kohen. Ou seja, se um Kohen abate animais para o seu próprio uso, ele está isento de dar essas taxas a um outro Kohen. Então são taxas de oferta. Quando uma pessoa fazia uma oferta, é assim que a oferta tinha que ser dividida. Não o abate que você faz na sua casa, e nem quando o Kohen abate um animal que não é para oferta, que ele também podia fazer isso. Aí você comenta, não tem entendido o verso 8. Helek helek yochlu levad memekarav lavot. Levitas que moravam fora de Jerusalém tinham patrimônios. Então tem uma comentário do Rashi também que esclarece bem isso. Helek halak yochlu. Eles desfrutarão como porções. O Rashi fala assim, ó, isso ensina que eles, os Kohanim, no caso, que vinham para Jerusalém nas festas como peregrinos, e quem vinha para Jerusalém na festa, não, chegava lá e oficiava, porque você não é do turno. Então você está lá como peregrino e não como oficiante. Aí eles participavam do coro da oferta devida das festas, porque o animal era removido a pele, né? E aí o coro era reaproveitado, podia ser utilizado pelos sacerdotes. Carne dos bodes trazido como oferta de ratat por conta de festivais. Pode-se pensar que eles também participavam de ofertas que não eram oferecidas por conta de festa. Por exemplo, oferta contínua, né? Tamid, chamada oferta tamid. Oferta adicional devida no Shabbat e voto e também as voluntárias. A escritura, no entanto, diz levado e mecheru et avot, fora, exceto a venda dos ancestrais. Ou seja, exceto aquelas coisas que os ancestrais venderam para os outros nas épocas de Davi e Shmuel, quando o sistema de turno dos sacerdotes foi estabelecido. E eles fizeram, por assim dizer, um acordo de venda, dizendo assim, ó, você toma dos dons dos Kohanim comum durante a tua semana, e eu tomarei durante a minha semana. Então cada Kohen, no ofício, tomava os dons. Não podia vir um sacerdote que não estava no turno e tomar o dom. Por isso, fora a venda dos ancestrais. Ancestrais ali, então, é Davi e Shmuel, que instituíram esse sistema chamado de turno dos sacerdotes. Isso é mencionado no Sifre, em Devarim 169, no terceiro parágrafo, e também no Talmud, Tratado de Sukkah 56a. Depois recorreu a um profeta. Dúvida linguística. A palavra Shoel Ov. Aí você menciona o dicionário Sefaria. É, o dicionário, ele só está preocupado com a palavra, não com o que está em torno, né? A cultura e nada disso. Então a palavra que é usada para necromante ou rito do Ov, ela, a palavra em si é, queria dizer alguma coisa como um jarro d'água, né, um pote d'água. Então, a palavra não descreve o rito por si só. Ela só descreve o termo do rito, né? Ela não é suficiente. A nossa principal informação do rito dos Kenani vem de tábuas ugaríticas que foram encontradas no território israelita, do que a Bíblia hebraica fala, e um pouco de uma pesquisa de um cara que viveu entre 64 e 141 da Era Comum, que é chamado de Filo de Biblos, que escreveu alguma coisa sobre povos da antiguidade, os fenícios, e os pesquisadores atribuem os Kenanim aos fenícios, né? Os fenícios eram Kenani. Então, é dessas fontes que nós sabemos que o rito de Ov era feito com eles pegando uma ave, eles matavam o pássaro, e aí eles deixavam secar e ficar só o osso. Aí o cara pegava o osso do pássaro, que é oco, né? Como se fosse uma flauta, e botava na boca e fazia um rito. E aí ele derramava água na terra até ficar uma lama. E aí ele enterrava mãos e os pés de costa. E aí ele deitava com aqueles ossos de pássaro na boca e não sei se ele tomava alguma coisa, mas ele ficava em transe e aí fazia sons dos ossos desses pássaros. E se acreditava que os sons que vinham da boca desse cara eram os mortos falando com a pessoa. Esse é o rito de Ov, né? Então a gente sabe por causa dessas coisas arqueológicas, senão a gente não ia nem saber como eles faziam isso. Verso 18. Por que é atribuído a Hashem a instituição do profeta? Por causa da visão dos antigos israelitas sobre isso. Os israelitas entendiam, como nós falamos antes, não o divino como entidade, pessoa que mora em algum lugar, mas como, veja, eles não achavam que o divino era limitado a nenhum lugar, né? Por isso que eles falavam, o Shamaya do Hashem, a Eretz do Hashem, entendeu? Era uma maneira de dizer que está por toda parte esse negócio, uma coisa muito diferente, por exemplo, de gregos que tinham uma montanha do Deus, né? Os babilônicos também tinham lá o Ziggurat, que era o acesso dos deuses que estavam circunscritos a uma área específica. E não o caso aqui. Agora, o que é diferente de pensar sobre a terra que o Hashem cria com a população, que é no caso a terra de Israel. Mas eles tinham noção de que o Hashem domina sobre tudo, era a ideia que eles tinham. Então ele não estava circunscrito. Então como que ocorre a manifestação? Por meio da natureza. E uma das peculiares manifestações da natureza é o ser humano. Mas o ki no ser humano é manifestação do divino? Consciência do ser humano. Mas eles não tinham uma palavra para isso. Então eles deram a respiração do ser humano e, portanto, tudo aquilo que é indicado por meio dessa respiração, a capacidade de perceber a própria respiração, perceber a própria pessoa, perceber a outra pessoa, a capacidade dessa percepção é o ser humano, essencialmente. Né? Não é o corpo do ser humano, nem o que o ser humano pensa, mas isso que o ser humano faz quando o ser humano percebe o outro. Então, essa capacidade é uma manifestação do Hashem. Daí a necessidade de você ter um profeta. Ter um profeta, portanto, é ter um ser humano que tenha consciência disso e seja ele mesmo o exemplo para as outras pessoas do Hashem se manifestando no mundo. Para as pessoas verem o Hashem. Entendeu? Porque dessa maneira que a pessoa vê o Hashem. Entende? A pessoa tem essa experiência e ela vê o Hashem. Entende? Ela tem ela mesma a porta aberta para acontecer com ela também. É esse sentido. Será visto pelos israelitas como uma coisa positiva. Maimônides, como ele usava a linguagem da filosofia aristotélica, ele mostra que isso é essencialmente o que significa ser um profeta, ser um filósofo. Não no sentido de hoje que nós temos, de professor de filosofia, que é um sentido por si só equivocado, mas o sentido de filósofo na visão dos próprios aristotélicos. A ideia da pessoa que se encanta pelo saber e que se torna uma pessoa com, cuja atenção está para fora dela mesma, que percebe o outro, que tem curiosidade, interesse profundo pelo outro, que é filo, né, que ama a Sofia, a sabedoria, né, que tem, é namorado com a sabedoria, ou seja, com o divino, percebeu? Então, o Maimônides coloca três pontos sobre a questão da profecia que tem que ver com essa visão que nós herdamos na tradição racionalista, porque aí a tradição mística vai entrar por outras vias, dizendo que a profecia é uma capacidade de você fazer mágica, né? Mas aqui, na visão racionalista, é totalmente diferente a visão. Então, Maimônides diz que as massas sem instrução acreditam que o divino seleciona qualquer pessoa que o divino deseja, né? Contanto que a pessoa seja israelita, com raras exceções, e instila dentro dela a profecia enquanto ela está localizada na terra de Israel e o envia para uma missão de revelar uma profecia determinada. E este mensageiro, ele já está corrigindo, né? Isso, essa pessoa com essas atribuições não é um profeta, é um mensageiro, é diferente. Ele pode ser sábio ou simples, desde que seja moralmente bom, né? Desde que não seja um canalha. Os filósofos acreditam que a profecia não é uma comunicação divina, é um nível mais alto da perfeição intelectual, aprimorando pelo estudo e comportamento adequado, uma faculdade natural, mas elevada, em todas as pessoas de todos os povos. A visão da Torá, de acordo com o Ramban, é a mesma da filosofia. Ou seja, de que a profecia ela é natural, ela é o ápice da perfeição. Só que, diferente dos filósofos, que não é uma comunicação divina, o Ramban diz que essa é a comunicação divina, a única comunicação divina que existe, que sempre existiu e que sempre existirá. Então, para o Ramban, a pessoa que tem a capacidade de profecia é a pessoa que se eleva intelectualmente, que é moralmente adequada, e que é uma capacidade natural a profecia. Por quê? Porque para o Ramban, a própria divindade é natural. O sobrenatural simplesmente não existe para o Ramban. Né? A única coisa sobrenatural, talvez, que não é verdadeiramente, mas de tão surpreendente e incompreensível, poderia receber o apelido de sobrenatural, então teria sido só uma vez que aconteceu, foi a origem do universo. Então o Ramban fala isso. O único ato realmente sobrenatural que aconteceu foi a criação. A origem do universo é sobrenatural. No sentido de dizer, não que seja de fato, mas no sentido de dizer, o que é o sobrenatural? Ah, um evento que ocorreu na natureza absolutamente incompreensível e inexplicável pelas leis. Então, uma coisa surgir do nada é absolutamente inexplicável. Porque por mais que você tenha hoje uma teoria científica que mostra isso, essa teoria científica não se esgota, no sentido de dizer, ela não traz realmente, tá, mas ó, o que é a singularidade? Não. É um conceito nosso, a singularidade. Nós não realmente sabemos do que se trata, isso é incompreensível. Só que essa teoria, né, ela é pautada em outras evidências que apontam para ela. Nós não temos culpa que as evidências, né, por exemplo, a radiação cósmica de fundo aponta para essa evidência de que o universo começou a partir de um ponto de singularidade. Ou seja, a teoria concreta aponta para algo absurdo. Mas o que eu vou fazer? São os fatos, entende? O universo começou de um absurdo. né, de uma coisa que é totalmente absurda de imaginar, que é toda a matéria de todo o universo comprimida num ponto incomensuravelmente, inimaginavelmente pequeno. Não dá para pensar isso aí, certo? Isso é uma coisa absurda. Mesmo assim, é um fato, né? Então, isso que o Rambam quer dizer com o divino. Entende? O divino é algo real, natural, mas às vezes nos buga de tão absurdo que é, não importa. Mesmo se você conseguir explicar partes do processo, você não deve perder de vista que isso que você está vendo, que é natural, isso é manifestação do divino. Isso é o divino acontecendo, né? Então, ou seja, o Rambam não relega o divino ao campo da imaginação, sobrenatural, mágica. Não, nada disso existe. Divino é a realidade concreta e absolutamente concreta, né? E nós somos manifestação disso. Então ele diz, isso é o verdadeiro sinal, quando o divino se manifesta numa pessoa. Entende? Ou seja, quando o intelecto desse animal se torna tão elevado, entende? Que você fica bugado. Entende? Como se você visse o universo expandir da singularidade. Entende? Quando você vê um profeta, é como você vê o universo expandir da singularidade. É um absurdo isso. E às vezes a pessoa não tem a sensibilidade de perceber isso num determinado texto, porque carece, o texto reduz a experiência, né? A ideia do texto é passar um sentimento, muito mais do que ser uma instrução. Os textos dos profetas não eram para instruir como ser profeta, eles queriam só passar um sentimento, entende? Que é causado pela manifestação do divino. E na esperança de que você também, espontaneamente, por outras razões, em outras circunstâncias, tenha o mesmo sentimento e reconheça e lembre. Ah, aquilo que o profeta falou, eu senti. Mas geralmente a religião tira isso da pessoa. Diz, não, você não pode falar isso. Mas é claro que pode. Então é isso que o Rambam dizia e que irritava os religiosos da época. Entendeu? O objetivo dos textos terem sido escritos é para que você soubesse quando acontecer com você, como que é. Entende? Ou como Daniel ter aquela experiência lá no exílio, aterradora, e alguém lembrar e falar, caramba, eu tive isso aí também. Então, acontece com você porque você é uma pessoa humana, como todo mundo. Entendeu? E existem graus disso, né? Graus bem inferiores, que são aterradores e chocantes mesmo assim, e graus extremamente mais elevados, onde você tem uma expansão do seu entendimento de como a realidade funciona. Então é um grau filosófico, diz o Rambam, mas não no sentido de filosofar, de dar aula de filosofia, de entender de livros de filosofia, não é isso. É, muda a sua concepção e maneira de abordar a realidade em torno de você. É uma transformação de consciência, portanto. Então, profecia é fundamental, porque ela proporciona esse fenômeno de detectar e de experimentar a divindade na realidade. É uma experiência transformadora. Se acontecer com uma pessoa, nunca mais ela pode desfazer isso daí. E é muito bom, né? Enfim. Então, é uma coisa boa de se desejar. Aí você passa a falar sobre pena capital. Aí um versículo te chama a atenção: Veshal Ruz, Kneiro, Velakhoto, Mishan, Venatnoto, Beyad, Goeladan, Vamet. Sim, eles vão pegar ele, os anciãos da cidade, levar para fora e dar na mão do vingador do sangue. Isso aqui que você está vendo, você pergunta se o texto está forçando ou indicando a intenção de pena capital. Então, o que o versículo está fazendo é prevenindo justiça tribal. Os israelitas eram organizados em tribos. Quando você é organizado em tribo e ocorre alguma coisa errada, não tem tribunal para resolver seus problemas. Você tem que resolver seus problemas. Geralmente os problemas eram resolvidos com guerra civil, porque o fulano roubou o fulano ou matou o fulano e depois não quer assumir. Então não tem como resolver. Isso acontecia nas tribos nórdicas, né? Eles tinham muita guerra tribal. Por quê? Porque o filho do A matou o filho do B e roubou o filho do C. Você vai devolver, ou vai assumir, ou vai... Não vai. Então, conflito. Entendeu? Era assim. Entre os israelitas era assim também. Então, quando se estabelece a Torá, se estabelece um sistema de leis, esse sistema de leis tinha que lidar com isso, com a justiça tribal. Então, uma das formas era essa, né? Nós consideramos que uma pessoa que matou sem querer não é digna de pena capital, mas nós também estabelecemos que ela não vai levar a vida de boa, porque de qualquer maneira ela tirou a vida de um ser humano. Então vai para a cidade de refúgio. Se a pessoa não obedecer a nossa regra, então aí a justiça tribal volta a se aplicar. Está todo mundo de acordo? Então as tribos disseram, ah, aí sim, aí beleza. Entendeu? Então esse era o sentido, era para segurar a justiça tribal. Porque senão ela ia acontecer de qualquer maneira. Por que aqui os anciãos tomam a decisão e não o Shoftim? São sinônimos? Sim, são as mesmas pessoas. Os anciãos eram o Shoftim eram os anciãos. Ali só está enfatizando os anciãos para querer dizer as pessoas mais sábias é que tem que tomar esse tipo de decisão, mas são os mesmos. Curiosidade geográfica. Lotasir gavul ra'echa asher gavlo. Aí você conta uma experiência em Ouro Fino, você viu escavações de indígenas para demarcação de terra. Esses marcos eram feitos na época bíblica. É muito curioso isso. O costume de fazer demarcações na Mesopotâmia tem mais de 12 mil anos. É muito antigo, muito antes dos israelitas e muito antes dos povos mais antigos que a gente possa imaginar. Na cidade mais antiga do mundo, né, a Jericó, os muros eram isso. Né? Quando a gente fala de cidades muradas, nós temos que lembrar que muro não era muro no sentido de ter uma parede para utilizar para pôr um teto. Muro era uma demarcação. Então as cidades da Mesopotâmia e também na China, nos períodos antigos, eram demarcadas. Todas elas é um costume humano muito antigo para evitar também conflito. Geralmente isso é um sinal civilizatório. Ou seja, os indígenas estarem demarcando o território era avisar para as tribos: nós queremos evitar conflito, então nós sabemos qual é o nosso limite e aqui é o território de vocês e aqui é o nosso, para evitar conflito. Percebeu? E mais ou menos isso nós herdamos dos demais animais que faziam isso com seus fluidos corporais, né? Como fazem até hoje. Leões fazem uma caminhada de 50 quilômetros em torno do seu território, né? Fazendo xixi em tudo quanto é lugar para dizer: esse território aqui é da minha galera. Entende? Então é mais ou menos isso. Versículo 21 é só um jeito de dizer: uma boa indenização deve ser feita a quem foi prejudicado pela falsa testemunha. O comentário do Ibn Ezra é o seguinte: isso significa que o teu olho não terá piedade do que fez falso testemunho. Porque qual que era a tendência jurídica? Ou pode ser, né? Era a pessoa dizer assim: ah, ele acusou falsamente o outro e ele receberia pena capital, mas ele fez de uma maneira impensada. Ele não quis dizer isso. Já viu esse tipo de conversa? Sabe, gente que apoia nazismo, um sistema de pensamento genocida. Não, mas ele não quis dizer isso. Entendeu? Então, é para esses casos de você dizer ele não quis dizer isso, que o texto diz: você não terá piedade dele. Ou seja, você não vai inventar desculpas, porque isso é muito, muito, muito sério. Entendeu? Então, dar falso testemunho é muito sério. Ah, mas foi sem querer. Problema. Não se meta, então, em dar testemunho. Por isso a Torá fica advertindo toda hora. Entendeu? O objetivo do texto é deixar bem claro para a população: se vier com graça, você pode terminar numa cova. Não brinca com isso. Entende? Porque tem que pôr esse tipo de limite, senão ele é abusado. Aí depois a próxima pergunta é: seria uma forma de ensinar quando é apropriado demonstrar piedade e preocupação e quando não? Não, não é isso. É falar especificamente da pessoa que deu falso testemunho. Essa pessoa não pode ser desculpada por nada. Ah, mas ele era burro, não importa. Entendeu? Porque há muitos erros da Torá, a ignorância livra a pessoa. Por exemplo, uma pessoa foi acusada de idolatria. Os rabinos investigam, né, os rabinos discutem isso com os juízes, sobre o quanto de conhecimento aquela pessoa tem da Torá e das leis sobre idolatria. Se ele tiver um conhecimento mínimo, sabe, ele for uma pessoa ignorante, ele não pode ser responsabilizado. Na maioria das leis da Torá é assim: você não pode ser responsabilizado se você não sabe. Então por isso tem que ter essa regra nesse caso. Se aplica em todos os mandamentos da Torá. Antes de você ser julgado por aquilo, você tem que saber das regras daquilo. Mas não sobre falso testemunho. Sobre falso testemunho, mesmo se você for um estúpido, você pode receber pena capital por causa disso. Entendeu? Então não terá piedade dele. Tem que ter essa cláusula nesse caso. Depois, quem deve ir para a guerra? Guerras são mobilizados, não deve cuidar da subsistência da população, que sejam realmente corajosos. Geralmente jovens, né? 20 anos para cima já era serviço militar naquele período. Acho que até hoje, né? É assim. Verso 2: Veiá Kravchen et Milchama Venigasha Kohan Vediberalaam. Qual o sentido do sacerdote se adiantar a falar com o povo? Comentário do Ibn Ezra. Kohan, que foi ungido para a guerra, que designaram para este propósito. Exatamente isso. Tinha o kohen normal. Lembra que tinha kohen que não servia no templo, que morava longe, que podia ter um turno? Então, desses, era selecionado um especificamente para os soldados de guerra. O objetivo dele era encorajar as pessoas, para mostrar para as pessoas que não se faz guerra também por motivo torpe. Né? Não se faz, porque nenhum soldado que não acreditar no próprio propósito serve para isso. E aí o jeito que você vai fazer acreditar depende de cada país e de cada cultura. Então o jeito do israelita era o Kohen. Porque o Kohen era o instrutor, o professor, o que copiava os textos, o que mais sabia da tradição, entendeu? Então ele era a pessoa que tinha que falar com os soldados. Vocês não estão indo roubar ninguém, né? Nós estamos fazendo esse conflito porque esse conflito tem que ser feito. E é isso, entendeu? Essa é a ideia do sacerdote de guerra. Existe isso. Até hoje existe isso em Israel. Geralmente, alguns generais que as pessoas escutam falar do moderno território de Israel é de uma família que se acredita Kohen. Né? Eu digo se acredita, porque ninguém tem 100% de certeza disso. Mas eles selecionam até hoje generais que são de família Kohen para ele ser o Kohen de guerra. Existe até hoje isso mesmo no exército moderno. Essas regras de recrutamento para a guerra tinham alguma relação com o cuidado da subsistência da população? Os jovens não eram recrutados? Não, eles eram recrutados. 20 anos, todo mundo era recrutado. Homens, né? Hoje em dia, no moderno Estado de Israel, homens e mulheres também. Mas era uma questão de... Era a tradição da época, né? A tradição tanto recebida de código Hammurabi quanto dos códigos ugaritas. Todos os povos tinham esse mesmo padrão. Povos ali, né? Da região ali. Época da composição e promulgação desse texto, não havia mais Kenani na terra de Israel, correto? Sim. Qual o sentido das regras de conquista das cidades? A ideia era instruir a população para que formasse uma tropa de defesa. Uma das críticas que Maimônides faz aos israelitas antigos é justamente isso. A Bíblia hebraica passa o tempo todo criticando eles por causa de busca de idolatria. Então o Rambam fala, mas o que nós não vemos a população fazer? Se ocupar com a defesa do território. Mas a Torá não instruiu se ocupar com a defesa do território? Sim, ela instruiu. Esses são os preceitos. Então eles deviam ter dedicado muito mais tempo para isso do que para qualquer outra coisa. Mas eles não fizeram isso e aí acabaram sendo exilados. Não foram capazes de se defender. Entendeu? Então a ideia era criar um grupo dedicado para aprender táticas militares para poder defender o território. Depois você fala do rito, deveras estranho, não é? Que não parece ser um sacrifício, vier pusham etaegla banachal, o sangue do animal não é citado, ou a lavagem das mãos seria com sangue do animal? Não, não tinha lavagem com sangue de animal, de jeito nenhum. Nesse versículo, verso 8, kepar le'amech Israel ala pedita Hashem, o termo kepar seria melhor traduzido como absolver? É possível, sim, propiciar ou espiar também cabe. Então vamos lá, o que se trata disso? Se trata de um rito que, segundo pesquisadores, é derivado de cultura dos hititas. Né? Os Kenani, hitita, israeli, eles eram povos culturalmente muito parecidos. E nós encontramos nas tabuinhas que eu mencionei, as tabuinhas ugaríticas, leis hititas, que diziam a mesma coisa que a Torá está falando. Então nós sabemos a herança cultural, ou pelo menos o paralelo cultural. Na lei hitita, as pessoas que vivem numa área onde um cadáver tinha sido encontrado, seriam responsabilizadas no caso de um criminoso ser desconhecido. Se uma vítima de homicídio fosse descoberta na propriedade de alguém, a lei hitita dizia: se uma pessoa, homem ou mulher, for morta em outra cidade, o herdeiro da vítima deve deduzir 100 gipesar, que, segundo os pesquisadores, é tipo 3 acres de terra, na terra da pessoa cuja propriedade se morreu para tomar para si. Então isso foi achado escrito numa tabuinha de barro lá. Então, de acordo com essa lei, a responsabilidade pela morte da pessoa tinha que recair sobre o proprietário da terra onde o cadáver tinha sido encontrado. E a pessoa seria obrigada a fazer uma compensação substancial para os parentes da vítima, mesmo que ele não tivesse sido o responsável. Então, na nossa cena, os anciãos levam uma novilha para o lugar de um terreno que não foi cultivado, portanto não tem dono, e aí eles quebram o pescoço num córrego. Né? Qual seria o sentido peculiar do abate? Então, os estudiosos ofereceram várias interpretações. Mas nós temos quatro pontos em comum. Essa novilha representa o que deveria ter sido uma oferta. Veja, não uma oferta. Ela deveria ter sido uma oferta e não foi. Ela representa um assassino substituto para assassino desconhecido. Né? Porque o cara que abate o animal não é como uma oferta, ele é o assassino daquele animal. Depois ela representa a punição que recairia sobre os anciãos se eles mentirem sobre o rito que eles estão fazendo. Ou, por exemplo, se ele soubesse que era o assassino e não falasse. E aquilo também é uma dramatização do próprio assassinato. Né? Que geralmente o método antigo de você cometer assassinato é ainda praticado em muitas tribos indígenas e até transcrito nos ritos incas, era você dar uma paulada na nuca da pessoa para ela apagar. Tribos canibais usavam isso como método de execução, né? Então, dessas abordagens todas, o que está faltando é a forma, uma explicação sobre a forma do assassinato. Por que que o pescoço do animal é quebrado em vez de ele ser abatido como de costume? Nós temos resposta para isso em outro lugar da Torá. Lá em Shemot 13, nós temos um texto sobre isso, que fala: Kol peter hamor tifde base, ve'im lo tifde rafto. Todo asno, jumento, né, primogênito, você vai resgatar com uma ovelha. Se você não fizer o resgate, você deve quebrar o pescoço. Então, o que significa quebrar o pescoço ali em Shemot 13? O animal era inadmissível como oferta. É isso que significa. Então, o texto de Devarim 21 também está dizendo que esse animal é inadmissível como oferta. Por isso, ele tem que ser abatido daquele jeito. Ele não é uma oferta vicária, entendeu? Ele é inadmissível como oferta. Porque só é admissível como oferta um tipo de animal, o que é abatido ritualmente, cortadas duas jugulares ao mesmo tempo e o sangue drenado na base do altar. É assim. Qualquer outro dano não é aceito como oferta. Né? Então, tipo, se furar o animal com a ponta ou se perfurar a qualquer lado, não importa. Se fizer isso, posso. O animal é inválido. Então, essa característica distintiva da técnica de abater é a chamada abater sem sangue, porque o sangue não é drenado. Entendeu? Por isso que eu te falei. Não tinha sangue nessa cena. Porque o animal é abatido sem sangue. Então, essa interpretação do texto da Torá contrasta com o que os rabinos diziam. Porque os rabinos receberam uma tradição que em algum momento, durante a transmissão desse texto, passaram a permitir, provavelmente na época dos Macabeus, nós não sabemos com certeza, passaram a permitir que o animal fosse abatido com um material cortante que também deixasse o animal inadmissível como oferta. Que outra forma de abater também deixa o animal inadmissível como oferta? Por exemplo, você abater o animal com um machado. Se você pegar um machado e você matar o animal com um machado, esse animal não serve como oferta. Atrás da cabeça do animal. Então os rabinos receberam uma tradição da Mishnah de Sotá de que se fizesse dessa forma, seria permitido, enfatizando que o objetivo desse rito era deixar o animal inadmissível como oferta. Mas o que o texto bíblico parece ter deixado claro é que não é para ferir o animal de maneira que ele sangre pelo local ferido. Porque mesmo se você der uma paulada na nuca de um animal e ele desaparecer, ele vai sangrar pelo nariz, ele vai, entendeu? Mas ele não vai sangrar muito, ele não vai fluir muito sangue como uma oferta. Então, isso talvez nos ajude a entender o que o texto de Devarim falou, né? Porque eles vão fazer a declaração dizendo: nossas mãos não derramaram esse sangue, então tem um pouco de sangue ali, né? Nem os nossos olhos viram isso ser feito. Absolve Hashem o teu povo de Israel, que você redimiu, e não deixa a culpa do sangue de inocente permanecer no povo. Então, esse sangue se refere ao sangue da pessoa morta ou da novilha? A declaração deixa de propósito isso ambíguo, para mostrar que o rito tem a obrigação de resolver esse problema. Então, o rito de quebrar o pescoço da novilha, quando fala este sangue, ele tá sendo de propósito enigmático. Ele está dizendo: que sangue? Esse sangue que nós não sabemos qual é o sangue. Entendeu? É como se dissesse assim: nós não sabemos se esse sangue é o sangue da novilha ou o sangue da pessoa que foi morta. Entendeu? Por quê? Porque nós não sabemos quem matou. Então, em outras palavras, este sangue serve como uma função dupla, se referindo ao sangue da pessoa assassinada e ao sangue da novilha. Entendeu? A pessoa assassinada não serve como oferta. A novilha não serve como oferta. Um sangue foi derramado e não serve como oferta. Então a lógica é criar essa analogia para dizer que como a novilha morreu sem sangue, a pessoa morreu sem sangue também. E aí, portanto, não põe a culpa em nós, porque se nós soubéssemos quem é o assassino, nós derramaríamos o sangue desse assassino. Mas nós não sabemos, infelizmente. Entende? Então, você criou uma espécie de realidade virtual com o rito. Entendeu? Que tinha o objetivo de tentar mudar a realidade real. Você fazia o rito para provocar, digamos assim, a natureza, o divino, a fazer com que esse assassino fosse descoberto de algum jeito. Ou que ele fosse morto pelo que ele fez, por alguém que também nem sabia dele. Por exemplo, ele pode ser, os rabinos até brincam, né, dizendo assim, sabe aquele caso da Torá que fala assim, a pessoa estava com o machado e aí escapou a cabeça do machado e acertou a outra pessoa sem querer? Então, essa pessoa que foi acertada sem querer é o assassino escondido. Entendeu? Essa é a ideia. A pessoa que morreu sem querer. Quem matou ele? O Hashem matou ele. Ele foi morto pelas mãos dos céus. Entendeu? Porque ele era o assassino, ninguém sabia, ele estava lá no campo, levando a vida dele, fingindo que nada aconteceu e pensando, ninguém vai descobrir o assassinato que eu fiz. O Hashem fez ele levar uma machadada na cabeça que ele não viu nem de onde veio. Então ele levou uma machadada na cabeça, entendeu? Por causa da machadada na cabeça da novilha. Entendeu? No sentido de dizer, o povo se preocupa em que o sangue inocente não seja derramado. Porque o povo se preocupa, a providência vai lá e ajuda o povo de Israel nisso. Então é um rito ugarítico, né? Um rito hitita, enigmático, mas ele tinha esse ideal, né? Que era se preocupar com gente inocente morrendo. Hoje em dia nós temos a ideia de que as pessoas inocentes morrem e a gente não está nem aí, né? Não é com a gente, não é nosso parente, mas não os israelitas. Parava a cidade toda se uma pessoa inocente morresse. Tem que resolver e o assassino tem que ser buscado. Então talvez essa seja a maior lição do rito. É isso. Mais questionamentos, eu fico à disposição. Letra outra.